I'm turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 11 and verse 9.
Eu me volto nesta noite ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9, essas palavras. E digo-vos, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois a todo que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a ele se abrirá. E o nosso assunto de hoje é as instruções de Cristo para encontrá-lo. E nos muitos discursos de Cristo, alguns complexos, outros muito simples, em todos eles nós devemos segui-lo. E essa é uma daquelas passagens que é tão simples, é profunda, mas tão simples. E o pregador precisa seguir isto. E eu a exporei na maneira mais simples possível. As palavras, elas vêm após a parábola do amigo da meia-noite e a oração do Senhor. Essa passagem também está em Mateus, no capítulo 7, e o assunto é oração, o assunto principal, e é especialmente sobre a salvação, é claro. Essa grande experiência de achegar-se a Cristo e encontrá-lo de maneira pessoal e viva. Este versículo em particular tem a ver com humilhação, sinceridade e fé. Digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei, é como bater à porta da misericórdia. Agora, como pano de fundo, temos uma ilustração, uma figura. A parábola do amigo à meia-noite retrata alguém batendo à porta para pedir emprestado pão para um visitante surpresa. Mas a figura lá torna-se, então, a nossa abordagem para com Deus. E nós mudaremos isso um pouquinho, porque nós temos aqui em mente um grande palácio, o reino de Deus, e um portão muito grande, fortificado, e um portão que manterá fora do reino de Deus tudo que é contra Deus e incrédulo e tudo que é manchado. E como entrar? Como ser admitido nesse reino? Como receber a bênção de Cristo? Esse é o grande problema apresentado na figura, na ilustração. Lá está você ou eu, vindo no frio, uma pessoa de fora, não espiritual, incrédulo, em algum ponto da nossa vida. E como entramos, então, no reino de Deus? Nós não sabemos onde ele fica? Onde fica essa porta? Como nós a encontramos? Como? Nós não temos ideia. Nós não estamos interessados também, em especial. Quando eu era jovem, as pessoas tentavam me dizer. Muitas pessoas tentaram me dizer o caminho da salvação e eu não ouvia. Eu não estava nem um pouco interessado. Todo o meu interesse era nesse mundo presente e na vida, e em explorá-la e fazendo o meu próprio caminho. Eu não estava interessado no chamado reino de Deus. E é assim que todos nós somos. E nós gastamos todos os nossos esforços e os nossos interesses no aqui e no agora. E nós tratamos com desprezo. Ah, mas então algo acontece. Deus pode operar na vida. E de repente existe uma diferença. De repente essas coisas passam a importar. E quando antes nós não tínhamos nenhuma necessidade de Deus, ou não sentíamos nenhuma necessidade dele e do seu amor perdoador, de repente há um vazio dentro de nós. E a nossa preocupação então surge. É porque Deus está operando e há uma grande insatisfação sobre nós. E as coisas materiais, de repente, parecem algo barato e como nada à nossa estima. E nós então queremos e precisamos do Senhor e passa a ser uma necessidade descobrir sobre isso. Isso é uma obra de Deus, preparar o coração. E o seu chamado então se torna algo importante. Como que eu posso entrar? E aqui temos as instruções do Senhor. E eu vos digo a vós, pedi. Esse é o primeiro passo, pedir. O Senhor diz, pedi. É preciso, então, uma percepção, de repente, de que Ele está lá, que Ele é o Deus que está lá. Mas como Ele é? Será que Ele é conhecível? Será que Ele nos receberá? Nós pensamos que podemos encontrar por nós mesmos. Nós pensamos que podemos descobrir qualquer coisa com o conhecimento da física, química, biologia. Nós pensamos, nós podemos descobrir qualquer coisa, como Deus é, com os nossos grandes poderes mentais de imaginação. A imaginação, nós pensamos, começamos a achar que podemos discernir a Deus e como Ele é, e como Ele pode ser encontrado, será que Ele está lá? E nós pensamos, com a aplicação do pensamento humano, nós podemos encontrá-Lo ou agradá-Lo, ou fazer alguma descoberta que nós podemos discerni-Lo e merecê-Lo. Mas não, nós não podemos, diz o Senhor. Eu vos digo, pedi. Nenhuma quantidade de pesquisa que você fizer vai fazer com que você o encontre ou determinar como Ele é. Nós temos mentes finitas, amigos. Nós somos seres humanos, nós somos muito diferentes dos animais, temos o poder da razão, é claro, temos grandes especiais dons, temos uma consciência e uma alma, mas ainda assim nós temos mentes limitadas e finitas, somos apenas carne e osso, e Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele está acima e além, e Ele é maior do que todos nós, e nós não temos poder de chegarmos a Ele, de concebê-Lo, de imaginá-Lo, de descobri-Lo e entendê-Lo. E o Senhor diz, pedi, pedi. Você não pode ter esse conhecimento por si mesmo. E esse é o primeiro passo da salvação. Submeter-nos a Deus, à revelação dEle, aos anúncios de Deus quanto à sua pessoa, da descrição de Deus, da sua pessoa e do seu reino. As explicações de Deus de como podemos conhecê-Lo e nos achegar a Ele e encontrá-Lo e conhecer o Seu poder. Não devemos perguntar a ninguém, mas a palavra de Deus, nós precisamos submeter-nos a ela. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. É uma atividade da mente e, eventualmente, nós nos achegamos ao ponto onde dizemos, Senhor, ajuda-me, eu sou ensinável. Eu ouvirei, eu aceitarei o que o Senhor diz. Eu não colocarei barreiras e objeções. Eu aprenderei da Escritura, a partir da revelação de Deus, como achegar-me, como eu devo me submeter, como eu devo me aproximar. Eu pedirei. É claro, ir até Deus é algo formidável. Tem sido descrito de tantas maneiras. Supondo que você tivesse que pegar um atalho, atravessar uma selva tropical para ter um objetivo, é preciso ir. A sua vida depende disso. Mas há uma selva perigosa diante de você e você não tem os instrumentos necessários e a força. Como você conseguirá encontrar o seu caminho? Como você poderá atravessar essa selva? Você não pode. Encontrar a Deus para as pessoas pecadoras é impossível. Em nossa própria força e em nossa própria engenhosidade. Como poderíamos ser retos para agradar a Deus? É impossível, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou fraco e eu tenho uma ficha suja, cheia de pecados e eu não posso encontrá-Lo e merecê-Lo e ganhar o seu favor, seria impossível. Outra vez também é ilustrado em termos de um mar tempestuoso e tudo que você tem é uma jangada frágil, um barquinho pequeno. algo inseguro que será virado e partido, e você não tem poder de passar por aquelas ondas terríveis. Você não conseguirá alcançar a Deus. Ele é santo e perfeito. Os seus padrões são inalcançáveis por nós, fracas criaturas, todos nós pecadores. Isso não pode ser feito. Você busca o Senhor, e buscar o Senhor é algo formidável e impossível. E também é ilustrado como tentar escalar uma montanha congelada sem nenhum instrumento ou equipamento. É impossível. Não pode ser feito. Escalar as alturas da santidade de Deus, ganhar o seu favor, apresentar-se na sua presença, chegar ao céu é algo impossível. Mas há a diferença que faria nessa floresta se você percebesse que havia uma estrada, cortando e passando por aquela selva. E se você achasse, então, essa estrada, haveria centenas de pessoas já nessa estrada, percorrendo seu caminho nessa selva. Uma estrada é fornecida. E o mesmo com um mar tempestuoso. Há um navio disponível, imenso, forte, que pode aguentar aquelas tempestades e tem o poder de passar por elas. E se tão somente você tivesse sabido antes, então você subisse nesse navio, então alcançaria o seu destino. Ou naquela montanha terrível, há um passe, ninguém te falou. Mas você pode, então, pegá-lo e isso te levará até os picos tão facilmente. E é isso, disso que esse evangelho trata. Um caminho que leva até Cristo, o Redentor, que veio dos céus e da glória a este mundo. Igual ao Pai, a segunda pessoa da divindade triuna tornou-se um homem e entrou. E isso está além da nossa imaginação. E tomou sobre si uma personalidade humana e viveu uma vida perfeita, imaculada por seu povo. E então ele foi à cruz do Calvário e ele então permitiu-se ser preso em aparente fraqueza e permitiu ser pregado àquela cruz e ser crucificado. E você sabe, com certeza sabe, o que aconteceu na cruz do Calvário. Deus o Pai, lá do alto, invisivelmente, derramou sobre ele todo o pecado de todas as pessoas que um dia seriam perdoadas na história do mundo. E o castigou no lugar dessas pessoas. Ele derramou o eterno ai de castigo sobre eles. E Cristo tomou isso tudo sobre si. É claro, ele era Deus assim como homem. Ele aguentou aquilo. Ele sentiu isso como um ser humano, um homem. E passou por isso em seu grande amor divino. E ele foi sustentado por ser Deus, e ele tomou sobre si a maldição e o castigo e o ferrão da morte por todos aqueles que creem nele. Este é o caminho através dessa floresta. Este é o grande navio que pode atravessar o mar tempestuoso. Este é o passe pelas montanhas. Nós chamamos isso de justificação pela fé somente. Você crê em Cristo, você confia nele, entrega-se a ele e através de nenhum esforço seu, mas através dos méritos dele e das suas grandes conquistas, você atravessa e se achega a Deus. E Deus lidará com você como se você nunca tivesse pecado, e ele te dará todas as recompensas da retidão. É isso que nós precisamos, de um mediador, um bode expiatório, alguém que veio e sofreu e tomou o nosso castigo. Pedi, diz o Senhor, pedi, e a sua mente será equipada de fatos, e você verá e entenderá esse evangelho da salvação, e você terá uma percepção do que Cristo fez por pecadores necessitados. Pedi, e você então, vocês entenderão o evangelho. Este é o começo, por isso digo a vós, pedi, pedi, e a sua mente será iluminada pelo ensino da revelação de Deus. Peçam e será dado a vocês entendimento. Bom, isso nos leva à segunda instrução da passagem. Buscai. Nós pedimos primeiro, nós fomos equipados com fatos, isso está na mente. Agora, buscai. Nós buscamos com o coração. Nós desejamos com todo o nosso coração. Não é suficiente apenas conhecer os fatos. Não é apenas suficiente conhecer tecnicamente e em teoria que Cristo, o eterno Filho de Deus, veio, sofreu e morreu por pecadores. Conhecer isso não salva você. A menos que você o busque com o seu coração e você, então, deseje isso, o seu coração esteja comprometido. E o que acontece é o seguinte: você passa a estar ciente não apenas do seu pecado, mas de sua grande necessidade. Eu sou um indivíduo carnal, você diz a si mesmo. Eu estou apenas vivendo para o aqui e o agora. Eu não tenho vida espiritual em mim. Eu não estou no caminho do céu. Os meus gostos e toda a minha disposição estão manchadas e corrompidas. Eu estou enjoado e enojado da velha vida e de todas as suas mentiras. E você começa a estar ciente do seu próprio orgulho e do seu próprio engano e da sua própria capacidade de ser cruel, talvez da sua própria impureza. E você diz, todas essas coisas estão em mim e eu nunca vi isso antes. Não é apenas aquilo que eu faço ou que eu digo, mas é aquilo que eu sou. É quem eu sou. Eu sou corrupto. Eu sou pecador. Eu, de fato, mereço a condenação. A sua mente, então, foi equipada de fatos e agora o seu coração entra em cena também. E você é convencido da sua necessidade de purificação e de perdão, e você passa a desejar o Senhor com todo o seu coração. E se puder, eu darei a vocês uma ilustração. Eu me lembro mal, como uma pequena criança tendo inveja de um irmão meu mais velho. Ele era um bom fotógrafo, e ele comprou uma câmera, e ele levava... Ele tirava fotos muito maravilhosas. Então, um pequeno garoto invejoso decidiu fazer a sua própria câmera fotográfica. Eu a fiz de um material que era cheio de buracos. Era um pedaço de metal cheio de buracos. E como um pequeno garoto, eu fiz uma câmera fotográfica. E eu estava convencido de que ela funcionaria. E eu pensei... E o meu irmão mais velho, ele me levou para o canto e disse, olha, não vai funcionar, por quê? E ele me explicou as coisas, mas eu era pequeno demais para entender. Eu disse, não. E eu continuei. E a minha câmera é tão boa como a sua. Eu não seria convencido ou persuadido, mas eu me lembro... que talvez 1, 2 ou 3 anos depois, eu achei essa câmera que eu tinha feita e eu fiquei com vergonha de pensar que como eu poderia pensar que ela iria funcionar. Apenas alguns anos havia passado, agora estava claro para mim o quanto eu tinha sido tolo, o quanto eu tinha sido simplice. E agora, me desculpem pela ilustração, mas é assim com o pecado. Em um momento você diz... Eu não gosto do que esse pregador está dizendo. Essa sugestão de que eu sou corrupto, de que eu sou profundamente maculado, de que Deus não vai me aceitar, de que eu sou inaceitável, de que eu estou sob juízo, eu recuso isso. Eu tenho sim os meus defeitos, mas eu e nem outras pessoas são tão ruins como ele sugere. Essa situação não é verdade, não é correta. Sim. Mas quando Deus opera no seu coração e você passa a sentir convicção do seu pecado, você de fato vê a si mesmo. E você então pensa, de pensar que antes eu achava que estava tudo bem, Ah, de pensar que antes eu minimizava o meu pecado e pensava que ele era apenas um pouquinho de defeitos. Agora você grita e diz: Senhor, me purifica. Senhor, me perdoa. Senhor, salva-me, transforma-me. Faça-me um filho teu. É completamente diferente agora. Você passou a ver, você passou a entender como você é e da santidade de Deus e da majestade dele. E você passou a entender. E ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai com desejo e anseio e necessidade. Eu quero deixar a vida velha e eu quero o poder transformador de Deus para me transformar e me tornar uma pessoa nova. E agora, amigos, eu vou lhes mostrar uma passagem na carta de Paulo aos Efésios, só para ler um versículo, um ou dois versículos, porque eu não sei se você já percebeu isso, mas em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, e vos vivificou, isso é, ele vos trouxe à vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É isso que nós somos antes de nos achegarmos ao Senhor, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essas são palavras extraordinárias. Nós éramos os filhos da ira, pessoas nascidas e destinadas a um castigo eterno, nascidas para serem alvos da ira e da indignação e do furor e da rejeição de Deus, porque nós éramos tão profundamente corruptos e pecaminosos e rebeldes contra ele. É colocado aqui com palavras muito fortes, mas é a verdade. Nós andávamos nos desejos da nossa carne e da mente, e éramos por natureza, por dentro e por fora, filhos da ira, como os outros também. Se eu não sou salvo, eu sou um filho da ira. Se eu nunca vi a minha necessidade de Cristo, eu sou um filho da ira. Se eu nunca me achegar a Ele, eu ficarei aterrorizado. Eu serei um filho da ira, eterno castigo e rejeição da parte de um Deus santo, porque eu abusei dele, abusei dos dons dele e do dom da vida e da consciência, e eu abusei da minha consciência, e eu esmaguei a sua lei, e eu roubei a vida que ele me deu e fiz tudo do jeito que eu queria para mim mesmo, e eu permiti um reino livre das minhas concupiscências e pecados. Eu sou um filho da indignação e ira de Deus. O amor de Cristo vir dos céus para sofrer e morrer no lugar de pecadores como eu, para que eu então pudesse ser perdoado, para que eu pudesse ser salvo. Isso é impressionante e algo incrível, amigos. No Salmo 73, Davi diz: assim o meu coração se entristeceu e eu compungi-me nos meus rins. Eu era tão ignorante, tão tolo. Eu era como um animal diante de ti. Quando ele se converteu, foi assim que ele se sentiu. Eu era como um animal diante de ti. Que misericórdia o fato de eu poder ser perdoado, transformado e renovado. Então, nós precisamos nos apressar. Eu digo-vos: pedi e dar-se-vos-á. Buscai, este é o coração, e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. E aqui o Senhor lida com todos os três departamentos da alma: a mente, que é a sua capacidade intelectual, o seu coração, que são as suas afeições, e a sua vontade, a parte volitiva sua. A sua mente pede, o seu coração busca e a sua vontade então bate à porta. Aquela porta, aquele portão imenso e fortificado. E você bate, esta porta é Cristo. Você o deseja. E agora então você bate à porta. E você clama. E o que significa isso? Bater à porta. Bom, significa arrepender-se do seu pecado. Significa arrepender-se com vergonha de tudo que você fez, do que você é, e fazê-lo com sinceridade. Significa crer em Cristo de todo o seu coração e dizer a Deus: ó Senhor, se fosse por mim, eu nunca poderia ser salvo. Mas há um Salvador que sofreu e morreu por pecadores como eu, e eu me achego então em busca de misericórdia e perdão. Eu creio nele, eu creio no poder daquilo que ele fez para então trazer perdão e para comprar a salvação para mim. Significa entregar-se a ele. Você dá a sua vida a ele. Significa entregar-se a ele e ao seu governo. Significa pedir. Quatro coisas de fato: arrepender-se, crer, entregar-se ou submeter-se e, finalmente, pedir pela salvação. Senhor, salva-me, transforma-me, dá-me nova vida. É assim que você bate à porta. Quatro batidas, de fato, uma só. Todas essas coisas juntamente. Então, todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Este portão, então, se abre. E você, então, entra no reino de Deus. Você passa a ser um filho de Deus. Você foi convertido. E você sabe disso. E como você sabe? Bem, as coisas que acontecem com você, você agora passa a ter uma nova liberdade em oração. Você descobre que você pode orar e clamar ao Senhor e pedir-lhe. Você tem luz clara. Você diz: eu entendo o Evangelho. Eu entendo tão claramente. E significa tanto para mim agora. Você passa a ter um senso de perdão, de que os seus pecados foram perdoados, um senso misterioso de que você foi perdoado, e o seu amor enche-se de amor e gratidão para com Deus, e você passa a amá-lo, e você tem um desejo de agradar-lhe, e você diz: ah, eu devo viver para ele, eu preciso agradá-lo. E você passa a ter um novo ponto de vista da vida, uma nova natureza, nós dizemos. Você é transformado. Você tem mais poder contra os seus pecados. Você pensa diferente agora. Nós normalmente dizemos isso. Os seus pecados, que antes eram seus queridos amigos, agora passam a ser os seus inimigos. Você passa a lutar contra eles e você os odeia. Você agora tem uma disposição transformada e você passa a orar. E você prova que Deus está lá para ouvir e responder tantas as suas orações. Você passa a ter uma grande percepção, um senso de dívida e obrigação para com ele. Todas essas coisas são maravilhosas e elas são inegáveis. A porta abriu-se e você está agora no seu caminho para o céu. Você está então navegando nesse mar tempestuoso e Cristo garantiu o céu a você. Você passa a ser seu filho e você encontrou então a estrada na floresta. E você encontrou aquele passe através das montanhas e você agora está no reino de Deus. Às vezes existe um atraso nesse processo. Às vezes a sua oração, você está batendo à porta e a porta não se abre. E a culpa sempre é nossa, amigos. Talvez eu não estou de fato me arrependendo. Talvez eu cheguei diante do Senhor apresentando apenas um pecado, talvez o meu temperamento ruim, ou o meu orgulho, ou alguma coisa em particular que eu fiz ou disse, da qual eu me envergonho. Mas apenas isso. Mas eu preciso me achegar com tudo, com o meu todo. Talvez eu não estou de fato me entregando a Ele. Talvez eu estou pensando, Senhor, me perdoa o meu pecado. Coloca-me no caminho que leva ao céu. Mas eu estou me agarrando às minhas ambições egoístas, o que eu quero fazer, o que eu quero que as pessoas pensem de mim e como eu quero parecer e todo o resto. Há muitas coisas, mas não, nós entregamos as nossas vidas a Ele. Amigos, pode ser que você veja que há um defeito na nossa abordagem. Então, Deus não abrirá a porta, Ele nos deixará lá de fora. Até que, não que o arrependimento seja uma obra para a salvação, mas o arrependimento é preciso ser sincero. E você deve entregar-se e crer de todo o coração. Então, esse grande portão, o portão da salvação, certamente se abrirá a você. Aqui estão as palavras de Cristo. E eu vos digo a vós, pedi com a sua mente e dar-se-vos-á entendimento. Buscai com o seu coração e seus desejos e achareis. Batei o ato da vontade em arrependimento. E abrir-se-vos-á. E veja a promessa de Cristo. Coloque-a no seu coração, escreva-a. Lembre-se dela quando você se achegar a Ele em oração. Ele disse isso, não o pregador aqui. Por qualquer um, sem exceção, que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Oremos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, fala a cada um de nós. Opera em cada coração. Mostra-nos o Teu grande amor na salvação. Dá-nos, Senhor, uma percepção clara do que Cristo fez por pecadores necessitados. Opera em nossas almas, Senhor, para que nós não mais sejamos filhos da ira, mas salvos pela graça de Cristo, pelo nosso amado Salvador, contempla-nos e ajuda-nos a todos. Nós pedimos estas coisas em seu nome e por amor dele. Amém.